Vamos entrar em algumas considerações que na filosofia clínica somente são acessadas em toda a sua profundidade a partir do estudo da historicidade e um estudo muito profundo, continuado no cotidiano, acompanhamento por meses, meses, às vezes muito mais tempo, para podermos entender parte disso que vem agora. Você vai ao Museu de Artes e, com um guia, você entra numa das salas e observa que uma obra de arte que o guia acabou de mencionar foi reparada. Passou por todo um processo de restauração com especialistas no assunto. Você observa que uma parte está danificada. E você diz ao guia, mas ela não foi restaurada? Ela tem uma parte danificada, uma parte significativa. E o guia disse para você, toda ela foi restaurada. A questão é que se nós restaurássemos também esta parte que você está apontando, colocaríamos a perder a própria restauração completa. Uma vez que seria quase como uma falsificação da obra. Então, todo o restante ao redor disso, desse ponto, foi restaurado porque sabíamos como fazer, como foi feito lá na Capela Sistina. Mas essa parte específica não sabíamos como fazer exatamente. Então, preferimos chamar o que fizemos de restauração, ainda que sabendo que isso ficou assim. Quando você conta isso a um amigo seu, você diz para ele, puxa, fulano, logo você que se restabeleceu tão bem dos graves problemas que aconteceram, e ele diz para você, ele pessoalmente nunca se restabeleceu. O que causa uma admiração, e você compara com a obra de arte que acabou de ver. Ele diz, ué, não entendi muito bem, ou entendi bem demais. Ele diz, foi para salvar a família que ele não se restabeleceu. De fato. Para os amigos, parece que ele restabeleceu, parece que ele ultrapassou o problema, mas na verdade ele não fez nenhuma restauração em si para fazer uma restauração maior no âmbito familiar. Vejam que coisa. E aqui entraríamos em muitas discussões teóricas, alguns diriam, mas então fez? Não. Processo de restauração. De reparação, nem sempre é linear. Muitas vezes ele não é linear. Na parte decisiva da obra, no limite, Paul Tillich, ele mostra onde, em qual elemento de toda a teoria, de toda a construção filosófica que ele fez, que é extensa, muito extensa, aparece de maneira essencial, isso que ele chama de fronteira. Vejam nas palavras dele. O conceito de fronteira, através do qual estou me esforçando para explicar a minha própria existência, não pode estar mais abertamente revelado do que no limite entre teologia e filosofia. Observem que coisa, a complexidade disso. A partir dos meus últimos anos no ginásio, a noção de fronteira despertou o meu desejo de me tornar um filósofo. Eu usei toda a hora livre para ler livros filosóficos. Ele diz que, durante a Primeira Guerra Mundial, a experiência foi uma catástrofe. Antes disso, um pouquinho. O fundamento da fé cristã não é o Jesus histórico, mas a imagem bíblica do Cristo. O critério do pensamento e da ação humana não está em constante mudança, nem é o produto artificial da pesquisa histórica. A possibilidade de unir a doutrina da justificação com a crítica histórica radical foi conseguida pela interpretação da noção de justificação, a qual era da maior importância. Agora sim, podemos ir para o que estava falando da Primeira Guerra. Ele disse que a Primeira Guerra Mundial coloca abaixo muitas pessoas que pensavam como ele, que sentiam como ele, que tinham em grande parte o mundo imaginário como muito mais verdadeiro do que o mundo concreto. Ou seja, a ruptura com Schelling. Vamos ver nas palavras do filósofo. A Primeira Guerra Mundial, na minha experiência, foi uma catástrofe para o pensamento idealista em geral. Vejam. Inclusive, a filosofia de Schelling ficou atrapalhada nesta catástrofe. Aquele abismo ao que, sem dúvida, Schelling tinha se inclinado depois de tê-lo fechado, abriu-se. A experiência dos 4 anos de guerra fez com que esse abismo ficasse reaberto para mim e para toda a minha geração. E aberto de tal maneira que nunca mais foi possível comatar o fosso. É por isso que, se for possível um reencontro da teologia com a filosofia, só poderia ser atingido quando a teologia achasse um jeito de fazer justiça à experiência do abismo na nossa existência. Minha filosofia da religião surgiu como uma tentativa de satisfazer esta demanda. E ele tenta isso exatamente ficando na fronteira, né? No limite entre esses fatores, sabendo que vários aspectos não chegarão além do que pode ser possível chegar. E, no entanto, isto que o filósofo chama de fronteira é exatamente a equação que, para muitas pessoas que, como ele, perderam o elemento do idealismo e que se ressentem por isso, porque caem diretamente num mundo que sentem como extremamente pobre. Consideravam o mundo real, suas fantasias, suas imaginações de poesia, cósmicas, de elementos belíssimos. De repente, com um banho de águas geladas, acordam num mundo de materialidades que, para eles, é tão pobre. É tão pequeno, tão insuficiente. E quando fazem, então, conversações, estudos, aproximações, que fazem certos reajustes, muito próximo do que o filósofo Tillich vai falar sobre fronteira, para alguns, todas essas imperfeições que ficam desconectadas, coisas que não se ajustam, outras se ajustam, isto é o suficiente para que eles digam: houve a reparação. A reparação não precisa ser completa, como uma cicatrização inteira de algo. Muitas reparações são incompletas, imperfeitas. Vistas a olho nu, você diria: não vou comprar esta obra de arte, ela está danificada. E o outro diz: ela está exatamente perfeita. Você diz: como você pode dizer isso? Posso dizer isso porque sei a história dessa obra, como ela chegou até aqui, o que ela passou. Quase foi incendiada junto com uma casa, depois sofreu, estava no local onde houve um terremoto, sobreviveu a tudo isso, quase foi vendida como sucata, até chegar ao museu e agora está aqui. Para mim, ela é perfeita, está restaurada apenas por estar aqui, por ter conseguido chegar aqui. Notem que isto causa inúmeros problemas numa sociedade que costuma ainda em muitos aspectos medir e pesar, tentando a exatidão, algo assim extremamente dilemático. Não é? Você vai argumentar uma pessoa que bateu no seu automóvel sobre questões assim, ali, é muito improvável que a compreensão passe longe disso. Ali as métricas estão prontas. O que é o dano, o que é a reparação, o que e de que forma fazer e os custos em torno disso. Eis o problema. E que a alma humana se debate muito. Para algumas pessoas, quando vêm à clínica fazer seus trabalhos, buscar por ajuda, auxílio, quando elas finalmente dizem que elas entendem que houve uma restauração de algo, Por vezes, no dia seguinte ou na semana seguinte, uma esposa, um marido entra em contato conosco, dizendo: como pode ela falar que houve uma reparação? Ele falar que houve. Isso não houve. Passou por uma cirurgia gigantesca, depois de um processo ligado à oncologia, radioterapia, quimioterapia, cirurgia. Está com muitas sequelas e vem falar que está restabelecida, que houve reparação. Do que essa pessoa está falando? O que vem agora, eu sei que é difícil para uma sociedade como a nossa, mas às vezes, ao perder, ao não conseguir fazer, ao ser reprovado, ao ser negligenciado, ao estar numa situação na qual houve uma ruptura e tudo mais, é aí que a pessoa diz: houve a restauração, houve a recuperação. Uma espécie de cidadão Kane ao contrário, não é? Houve um inchaço de coisas que nada tinham a ver com a pessoa. E quando ela perde, quando ela passa por certas angústias que ela não consegue resolver, dramas existenciais, então ela chega ao lugar exato do ponto existencial que para ela diz respeito, houve restauração. E ela então se sente restabelecida, restaurada, reparada naquilo que precisava ver. E para quem ouve disso e acompanha isso de fora, diz: mas fulano, sua empresa quebrou, 20 funcionários foram demitidos, sua esposa foi embora. Você está vivendo com dificuldade à custa de uma oficina que você montou e você vem dizer que você está restabelecido, que houve reparação? Isso não faz sentido. Na sociedade dos homens, isso não faz sentido. Para a existência humana, isso às vezes é todo sentido. Foi a luta inteira da vida de Paul Tillich encontrar isso como um sistema para reparar algo que para ele não podia ser isto ou aquilo. Ele encontrou a reparação dele estando na fronteira, mas isso foi assim para ele. Ele viveu assim. Vamos prosseguir a obra que estamos acompanhando, do Jan Coyne. Muito bonita, no Museu de Viena.
Sonst. Einmal stellten wir uns die Frage, wie es überhaupt angefangen hatte mit den Museen. Er schaute nach und war angenehm überrascht, als er las, dass während der Französischen Revolution der Louvre als eines der ersten wirklich öffentlichen Museen für Kunst eröffnet wurde, um die Kunstwerke für alle zugänglich zu machen und sie nicht nur in den Privatgemächern der Reichen herumhängen zu lassen. Er war ein guter Junge und es tut mir leid, dass er weitergezogen ist.
Antes de ouvirmos a curadora, vamos a algumas considerações. Agora, já ambientados com o que o Jane Coyne faz, fica mais razoável acompanharmos e entendermos o que aconteceu aí, não é? Dessa analogia que ele faz, desta complementação que ele faz entre o acervo do museu e os objetos que estão um pouco além do museu. Nossas relíquias, nossas obras de arte, um bonequinho na chuva, abandonado, um pedaço de jornal, uma meia, revistas, gibis, vendidos numa feira ao ar livre no meio da chuva. Observaram que num dado momento, uma esfera de vidro o aparece de maneira invertida ao fundo, a imagem do museu. Esse museu, ao contrário ao ar livre, tão desvalorizado, não tem o prestígio, não tem o cuidado que colocamos dentro do outro museu, não é? Marcando hora para entrar, sendo acompanhado por professores que nos explicam as obras. Este outro acervo não é menor. Ele é fundamental na nossa existência. Fundamental no nosso compromisso existencial. É parte de toda essa expansão construída. É parte do mundo do Johann. O Charlie Maxey, em sua obra, nos diálogos que ele coloca, ele vai fazer certas sínteses em torno disso que estamos tratando. Uma dessas sínteses, a toupeira, ela, conversando com o menino, ela diz a ele, os dois estão sentados, um olhando para o outro, e ela diz a ele: uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos às coisas. Bem, do ponto de vista existencial, uma fala dessa, com sua beleza, seu alcance, quando levada ao que estamos estudando hoje, os elementos de reparação, vão traduzir alguns elementos que trazem questões epistemológicas e éticas delicadas. E se a minha reparação passar pela abertura de mão do direito à minha liberdade? E se a reparação exigir como premissa que a pessoa ela entenda que ela será tolhida, que ela será cerceada? E agora, parte mais profunda disso. E quando a reparação diz somente respeito da pessoa para com ela mesma, e não da pessoa em interseção? Quando nós falamos, muitas vezes, e no livro tem todo um trecho disso, ele diz que em determinado momento, que o que há de mais difícil é nós nos perdoarmos. Para alguns isso não é difícil. Isso é o cotidiano da pessoa. Para outros é uma impossibilidade completa. Vamos ver isso de perto.